Acompanhe pela Rádio Senado Pergunte ao Doutor. Em cada programa, um especialista tira suas dúvidas. Para participar, ligue 0800-6122-11. A ligação é de graça. Pergunte ao Doutor. Toda segunda-feira, dentro do Senado é Mais Brasil, que começa às 8h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na Rádio Senado.
Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Muito bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes.
E na técnica, o nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. E bom dia para os nossos ouvintes.
Na produção do estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Deu uma saidinha.
Kellen deu uma saidinha. Tá bom, então. Essa é boa. Eu não estava vendo. Bom. E vamos conferir o que temos no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, defende mudanças no calendário eleitoral brasileiro.
Na eleição municipal, o que é que nós temos? É o governador pressionando os candidatos a prefeito e os prefeitos dos diversos municípios para cuidar já da próxima eleição, onde eles poderão ser ou não candidatos à reeleição.
No quadro Projeto do Dia, o senador Rodrigo Hollenberg, aqui do DF, defende proposta que torna mais claras e objetivas as regras dos concursos públicos no país.
Trata-se de um verdadeiro estatuto de defesa dos direitos dos candidatos a concursos públicos, que com toda certeza virá colocar um ponto final em todos os problemas que têm afetado a credibilidade de um instituto tão valioso.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje é sobre problemas de audição. No Som Brasilis, Elis e Tom. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
É isso aí, hoje nosso Dedo de Prosa será dedicado à maçonaria, já que nessa segunda-feira é comemorado o Dia do Maçom.
É, Marcela, logo mais às 10 da manhã, o Senado Federal promove uma sessão especial em homenagem à maçonaria brasileira.
E nós vamos conversar um pouco aqui sobre o que é, afinal, a maçonaria. Muita gente acredita que ela seja uma sociedade secreta, mas segundo informações da loja maçônica São Paulo 443, isso não é verdade.
De acordo com o site da loja, o objetivo e o propósito da maçonaria, suas leis, a história e a filosofia têm sido divulgados em livros disponíveis em qualquer livraria. Os únicos segredos que a maçonaria conserva são as cerimônias empregadas para admitir seus membros e os meios usados pelos maçons para se conhecerem ou para se reconhecerem, né? Há alguns rituais aí para você saber se outra pessoa é maçom também.
Ah, sim. Olha, a maçonaria se define como uma ordem universal formada por homens com o objetivo de construir uma sociedade fundada no amor fraternal. Os integrantes são admitidos por suas qualidades morais e intelectuais. Os maçons prezam o espírito filantrópico.
Muitas vezes a maçonaria é confundida com uma religião. Agora, na verdade, ela é um culto que une homens de bons costumes. Os maçons afirmam que não são contrários a nenhuma religião e, para serem aceitos na ordem, os candidatos precisam acreditar em Deus, mas podem ser de qualquer religião.
É um aspecto interessante é que a maçonaria não convida ninguém para se tornar um membro da ordem. A pessoa precisa se candidatar espontaneamente ou ser indicada por um membro, desde que tenha manifestado o desejo de ingressar na organização.
E vale lembrar que, pela tradição maçom, as mulheres não são aceitas, Marcela. Agora, elas podem participar de eventos e projetos filantrópicos se forem casadas com maçons. São as chamadas cunhadas, já que os maçons se tratam como irmãos. Você sabe que isso também acontece em outras entidades filantrópicas, por exemplo, o Rotary Club, até recentemente não podiam entrar mulheres.
Ah, é, né?
E o Lions Club é a mesma coisa, entendeu? Agora, o curioso no Lions... Mas sempre as mulheres participavam das atividades, etc. Mas já o Rotary já permite a entrada de mulheres. Uhum. Já tem, inclusive, até algumas como é que se diz?
Grupos
do Rotary que são compostos quase só de mulheres.
Só de mulheres.
Só de mulheres. Agora, o curioso é no caso do Lions Club, que outra entidade... são entidades diferentes, né? Porque a maçonaria é muito mais antiga que essas entidades.
Sei.
O Lions Club e o Rotary foram criados nos Estados Unidos, né? São bem mais recentes, né?
Uhum.
A maçonaria é uma coisa que tem séculos, né?
Sei.
Vem das profundezas da história, né? Mas é só uma coisa curiosa. No caso do Lions Club, como Lions, quer dizer, o nosso ouvinte sabe, quer dizer leões, as mulheres na maçonaria são conhecidas como cunhadas, né?
Entendi.
Porque são os irmãos e as cunhadas.
Uhum.
No Lions, as mulheres são conhecidas como domadoras. Os leões e os domadores.
Sério?
É mesmo, é interessante isso. É.
Não sabia não, Ivan. Olha só, eu tenho uma grande amiga que ela é filha de maçom e aí as filhas dos maçons se reuniam num grupo chamado Filhas de Jó. Né? Enquanto os pais estavam reunidos nas reuniões da maçonaria, as filhas de Jó se reuniam também, né? E também tinham as suas atividades lá. Olha, uma outra curiosidade está relacionada às lojas maçônicas. Apesar do nome, as lojas não são um espaço físico, mas sim a própria organização. No sentido espaço físico de ser um espaço físico de venda, né?
De
não
comércio,
uma loja,
né? Uma
exatamente.
Loja, não,
o espaço no qual os maçons se reúnem é chamado de templo.
Ninguém sabe ao certo quando a maçonaria foi fundada, Marcela.
Uhum.
Alguns acreditam que ela surgiu no Egito. Outros afirmam que o começo foi na Grécia Antiga. Você vê que é uma coisa de milhares de anos a maçonaria.
Uhum.
Mas os estudiosos concordam que a época de ouro dos maçons foi na Idade Média na Europa.
De lá para cá, muitos maçons tiveram um papel importante na história. No Brasil, o maçom foi peça fundamental para a independência do país. Estamos falando de José Bonifácio de Andrada.
Outros maçons que atuaram fortemente na luta contra a escravidão no Brasil foram Eusébio de Queiroz, Visconde do Rio Branco e Castro Alves. E a lista de maçons ilustres não para por aí. George Washington, né? Como vocês sabem, o pai da independência dos Estados Unidos... Mozart, o grande compositor, o poeta alemão Goethe, também o intelectual francês Voltaire, Tiradentes e Dom Pedro I também faziam parte da maçonaria.
Para quem se interessa pelo assunto, vale a pena acompanhar daqui a pouco aqui na Rádio Senado a sessão especial em homenagem ao Dia do Maçom. O evento está marcado para as 10 horas.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre a maçonaria.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
É isso aí. Mato Grosso, Cuiabá, 102,5 MHz. Rio Branco, no Acre, 100,9 MHz. E no Rio Grande do Norte, em Natal, 106,9 MHz.
Você é boa de memória.
Obrigada.
Eu ainda não sei tudo de cabeça assim, não. São tantos, né, lugares, né?
É verdade. Em breve, em muitas outras capitais brasileiras.
Exatamente.
Né?
A gente prevê para esse ano, no mínimo,
mais umas duas.
Mais umas duas, com certeza.
Exatamente.
É isso aí. E vamos agora aos destaques do Senado, com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, vai propor mudanças no calendário das eleições. Uma proposta de emenda à Constituição, que está sendo preparada por ele, vai unificar a eleição de cargos municipais e estaduais. Nesse caso, a eleição seria para cargos de prefeitos, vereadores, governadores e deputados estaduais. 2 anos depois, seria a vez de os eleitores escolherem o presidente da República, os senadores e os deputados federais. Na avaliação de Mozarildo Cavalcante, as regras atuais trazem problemas para os estados.
Na eleição municipal, o que é que nós temos? É o governador pressionando os candidatos a prefeito e os prefeitos dos diversos municípios para cuidar já da próxima eleição, onde eles poderão ser ou não candidatos à reeleição, ou vão ser candidato a senador ou a deputado federal.
O senador de Roraima pretende apresentar a proposta logo depois das eleições municipais deste ano. A eficácia do Estatuto das Cidades, em vigor há mais de 10 anos, foi tema de debate este mês no Senado Federal. Em uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, especialistas reclamaram que muitos instrumentos previstos na lei não estão sendo colocados em prática. O Estatuto cria mecanismos para promover o desenvolvimento urbano e reduzir as desigualdades sociais e territoriais. Mas, segundo a Confederação Nacional das Associações de Moradores, o cidadão ainda enfrenta problemas com a falta de acesso à terra, que é muito cara nos centros urbanos. Outro problema é a falta de conselhos estaduais para garantir a gestão democrática prevista na lei. Para o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, é preciso ter perseverança, já que todas as políticas sociais são lentas e exigem esforço da sociedade.
É inegável que o Brasil, nos últimos anos, ele tenha avançado nas políticas sociais. Isso é inegável, sem conteste. Mas todo esse avanço, ele demanda um esforço muito grande da sociedade. É lento, exige um engajamento de todos. Até porque é responsabilidade de todos e de cada um, não só dos poderes constituídos, mas é responsabilidade de todos a construção de uma sociedade mais justa, mais cidadã. Mas, não obstante essa realidade, nós não vamos arrefecer o nosso espírito de avançar com a sociedade e com as políticas sociais.
E o senador José Pimentel, do PT do Ceará, falou sobre a forma como o país está enfrentando a crise econômica mundial. Ele elogiou o Plano Brasil Maior, que tem medidas para desonerar a carga tributária, gerar emprego e estimular o consumo no Brasil. Pimentel lembrou que quando a presidente Dilma Rousseff lançou o primeiro Plano Brasil Maior em agosto do ano passado, muitos criticaram a interferência do governo nas taxas de juros. Segundo o senador, os resultados estão mostrando que a decisão foi acertada.
Hoje estamos comemorando uma taxa de juros de 8% a taxa Selic e uma taxa real dentro da Selic inferior a 2%. E a consequência dessas medidas é que a dívida pública deverá chegar ao final do ano de 2012, a 35% do produto interno bruto. É bom lembrar que lá em 2003 era 59%, com uma taxa Selic de 26,32% e pagava juros reais de 16,41%.
Destaques do Senado.
A gente ainda está falando aqui de maçonaria, porque é difícil.
Que é bem interessante.
É difícil
tema,
você ver alguém que não conheça algum maçom, ou filho, ou filha, né?
Aparentemente,
é uma coisa muito interessante. E quem está de fora realmente
Toda cidade tem maçonaria.
E quem fica de fora fica realmente curioso para saber, né? O que acontece nas reuniões e tudo. Gera uma curiosidade, né, natural. Mas é isso aí. Só para lembrar, a sessão em homenagem ao Dia do Maçom daqui a pouco. Você ouve o programa O Senado é Mais Brasil, em Natal, Rio Branco, Cuiabá, Teresina e Fortaleza. E para você aí da capital do Ceará, agora um Minuto Cultural especial para você.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, o Museu de Arte Contemporânea do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura apresenta a exposição Autópsia do Mito, de Valmor Correia. O artista gaúcho apresenta pela primeira vez em Fortaleza seu trabalho repleto de elementos estéticos que fazem referência à representação naturalista da fauna. Visitação de terça a quinta, das 9 da manhã às 7 da noite, e de sexta a domingo, das 2 da tarde às 9 da noite. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema. Ainda em Fortaleza, na sexta-feira, o projeto Encanta Cantadores presta homenagem ao poeta Rosaneto Freitas, com o grupo folclórico Etnias. O projeto busca manter viva a tradição das cantorias populares nos bairros Curió e Messejana. O poeta divulgou a cultura repentista com seus programas de rádio e pelo interior do Ceará, a partir das 5 da tarde, na Praça do Centro BNB de Cultura, em Fortaleza.
E vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, um pouquinho de Elis e Tom, o antológico álbum que eternizou o encontro de dois dos maiores nomes da música popular brasileira, a cantora Elis Regina e o maestro Tom Jobim. Em janeiro de 1974, André Midani, na época presidente da gravadora Polygram, propôs ao compositor, cantor e músico Tom Jobim um disco em parceria com Elis Regina. A cantora estava completando 10 anos de carreira e seu empresário, Roberto de Oliveira, sugeriu à gravadora a comemoração da data com um disco fora de série, que seria produzido em Los Angeles, Estados Unidos, sob a supervisão de Aloísio de Oliveira. E assim, ainda em janeiro, Elis Regina embarcou para a Califórnia, acompanhada por Aloísio, mais o pianista e arranjador César Camargo Mariano, que era marido da cantora, e os excelentes músicos de seu conjunto, o violonista e guitarrista Hélio Delmiro, o baixista Luizão Maia e o baterista Paulinho Braga. Posteriormente, completaram o timaço Oscar Castro Neves, violão, Chico Batera, percussão, mais o acompanhamento de sopros e de um quinteto de cordas. Tom Jobim tocou violão e piano e dividiu os vocais com Elis Regina em 3 faixas, cantarolou no trecho final de uma e fez contracantos em outra. Nas demais, Elis cantou sozinha. O maestro não disfarçou, no início, sua implicância com o piano elétrico tocado por César Camargo Mariano, programado para algumas faixas e defendido com firmeza por Elis Regina, que considerava um instrumento máximo em modernidade. Mas, algumas horas no estúdio MGM e tudo se ajeitou. O entrosamento entre Elis e Tom foi perfeito e o piano elétrico ficou. E em 4 dias, o álbum estava pronto, recheado de futuros clássicos. Um deles você ouve agora. Águas de Março, de autoria de Tom Jobim.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo,
é o pó da madeira.
É um mistério profundo.
É o queira ou não queira.
É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira.
É o pé, é o chão.
É a mastradeira.
Passarinho na mão.
Pedra de atiradeira.
É uma ave no céu.
É uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte.
É um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe,
é um prego.
É uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando.
É uma conta,
é um conto.
É um peixe, é um gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. O estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
João,
é José,
é um espinho
na mão,
é um corte
no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de toco,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
oco,
oco, vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
corte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Padaba, padibaziza, zazaziza, azananenha, andandede, badandene.
Ouvimos Águas de Março, com Elis Regina e Tom Jobim, nossos convidados de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. Vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.